Tecnologia desenvolvida pelo Instituto de Química da Unicamp pode reduzir efeitos colaterais de tratamentos quimioterápicos contra o câncer. Pesquisa ainda em fase de laboratório. A Agência de Inovação da Unicamp registrou patentes. A tecnologia está disponível para licenciamento e a gente quer entender exatamente no que é que esta tecnologia inova, o que é que ela traz em relação à possibilidade de um melhor tratamento para os que sofrem de câncer. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Oswaldo Luiz Alves, professor do Instituto de Química da Unicamp. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal, professor. E nós queremos saber exatamente desde quando essa tecnologia vem sendo desenvolvida e o que é exatamente que ela traz de novo.
Bem, nós somos um laboratório voltado para nanotecnologia. Ou seja, trabalhamos com estruturas que, para o ouvinte ter uma ideia, são cerca de 70 mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. E essa tecnologia, essa nanotecnologia, na verdade, ela permite fazer várias coisas que nós não poderíamos fazer se não tivéssemos conhecimento de como ela se comporta. Na verdade, o que nós fizemos, e estamos trabalhando nisso desde o início dos anos 2000, nós ganhamos uma expertise na construção, no engenheiramento de nanopartículas. Então, fizemos nanopartículas para vários tipos de aplicações, seja em energia, seja em meio ambiente, etc. Nos últimos anos, nós estamos concentrados nas interações dessas nanopartículas com sistemas biológicos, com biosistemas. Uhum. E, para isso, nós construímos uma nanopartícula que tem mais ou menos 30, 40 nanômetros, que tem a seguinte característica. Ela tem uns poros, e esses poros são hidrofóbicos. O que, que significa hidrofóbico? Hidrofóbico significa que há uma repelência muito grande pela água. Então, os poros, o interior da partícula é hidrofóbico e o exterior da partícula é hidrofílico. Entendendo por hidrofílico, algo que gosta muito da água.
Que absorve.
Que tem uma afinidade grande com a água. Então, nós formamos essa partícula antagônica e começamos a pesquisar as possibilidades desse sistema. E, logo no primeiro momento, percebemos que várias drogas, ou vários fármacos, melhor dizendo, que são utilizados para as várias doenças, eles são insolúveis. Bom, quando você tem essa coisa insolúvel, você normalmente precisa administrar para o paciente uma quantidade muito grande dessa substância, quando isso ainda é possível. Ou senão você faz modificações na estrutura do teu fármaco, mas essas modificações normalmente abaixam o seu potencial terapêutico. Essas partículas que nós construímos têm a possibilidade, né, e isso nós já mostramos através de várias publicações científicas, que esses fármacos podem entrar nesses poros. Então, nós fazemos o quê? Nós conseguimos transformar uma substância que é insolúvel em água numa substância que pode ser transportada por um meio aquoso, usando, então, essa nanopartícula. É como se fosse um caminhão, ou um cargo, vamos dizer assim. Um caminhão que carrega, certo, essas diferentes, princípios ativos.
Mas carrega bem protegido, é
bem
isso? Para levar até onde ele tem que agir.
Ele vai exatamente, certo, do interior desses poros hidrofóbicos que eu me referi.
Uhum.
Bom, nós começamos a fazer testes verificando que esse material poderia ser extremamente interessante e fomos ver o que acontecia com ele com o sangue. E tivemos um resultado bastante interessante porque não havia o fenômeno de hemólise. A hemólise, na verdade, é um fenômeno onde nós temos a destruição dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Então, isso abriu, pavimentou para a gente uma via bastante interessante do ponto de vista venoso. E também verificamos que quando essas partículas, nanopartículas, já com, por exemplo, um tipo de quimioterápico em seu interior, somente matava as células cancerígenas e não as células sãs. Bom, todo esse conjunto de resultados, né, abriu uma possibilidade bastante interessante de se começar a utilizar uma menor quantidade, certo, de quimioterápicos, né? E que esses quimioterápicos, em alguma maneira, iria, certo, diretamente aos locais onde eles precisavam ser depositados. Então, foi esse o desenvolvimento que nós fizemos. Esse ônibus que carrega substâncias, fármacos insolúveis, e deposita esses fármacos insolúveis nas regiões de interesse. E claro que câncer é uma doença, certo, que há um apelo muito grande por causa do número de casos que nós temos no Brasil e no mundo.
Sem dúvida.
E isso, então, foi apresentado no Pharma Brasil 2017, um evento que aconteceu a semana passada, onde essa tecnologia foi apresentada para o setor farmacêutico brasileiro. E,
agora,
nesse momento, estamos esperando algum tipo de contato mais profundo.
Para que isso seja viabilizado em larga escala, produzido e viabilizado em larga escala.
Agora, é fundamental e importante dizer que todos os experimentos foram feitos in vitro. Quer dizer, temos que passar para o in vivo, e esse já é um processo bastante mais complicado, na medida que ele tem que ser seguido passos muito definidos pela Anvisa, certo? Seguindo os protocolos de desenvolvimento de drogas dessa natureza.
Professor, toda essa explicação de proteção, a capacidade, então, de proteger esse medicamento que vai agir diretamente na célula, que, né, doente e tudo mais, o lado interessante disso, as consequências disso é que o que normalmente acontece com esse tipo de tratamento, que é muito pesado,
sim,
ele acaba melhorando, diminuindo os efeitos colaterais. Então, essa é a implicação direta de uma tecnologia como essa.
Essa é a implicação que nós estamos avaliando, certo, a médio e longo prazo. Ou seja, porque eu trabalho com uma quantidade menor do que quimioterápico, e ele vai, certo, exatamente no local onde você precisa dele. Agora, é importante considerar também, Roxane, que nós temos um número muito grande de cânceres.
Sim.
Né? E não é, isso não se torna uma panaceia, mas é simplesmente uma tecnologia que permite utilizar os fármacos que já são fortemente testados e que têm eficácia, certo, numa outra situação, ou seja, carregando em menores quantidades.
É muito interessante. Agora, esse universo da nanotecnologia é incrível, hein, professor? O que ela vem possibilitando? Falávamos essa semana de, pelo menos, olha, falávamos de vacinas mais eficientes, de eficácia maior.
Vacinas mais eficientes.
Né?
Isso. A nanotecnologia, na verdade, ela está trazendo uma ruptura tecnológica.
Incrível.
Na verdade, nós estamos, quando estamos na escala nanométrica, nós observamos que vários sistemas têm as suas propriedades muito exaltadas, vamos dizer assim. Ou seja, hoje é possível, por exemplo, você obter ouro, que nós sabemos, né? Nós vemos aqui a nossa aliança, que é amarelo, mas é possível obter ouro, certo? Vermelho, verde, azul, etc. Se você controla o tamanho das partículas. Então, quanto menor o tamanho das partículas, certo? Mais você vai entrando em propriedades que são propriedades que nós não conhecemos ainda totalmente e que estamos construindo, inclusive, teorias para ter um entendimento mais claro de como essas nanopartículas funcionam.
Bom, as pesquisas elas seguem um protocolo, um ritmo, há várias etapas. Então,
várias
gostaria que você
etapas.
Explicasse exatamente em que etapa ela está, o que é preciso obter agora, qual é o próximo desafio.
Tá certo. Bom, nós estamos no momento onde essa tecnologia foi patenteada. A Universidade Estadual de Campinas achou que ela deveria ser patenteada e ela não foi patenteada só no Brasil. Ela foi patenteada em 105 países, né? Ou 152 países, melhor dizendo. Bom, então nós temos o nosso caminhão, vamos dizer assim. Agora, esse caminhão precisa ser testado do ponto de vista da nanotoxicologia. Quer dizer, quanto tóxico é esse sistema, certo? Então, já começamos, inclusive, um conjunto muito grande de testes, observando protocolos internacionais. Uma vez terminado esse conjunto de testes, e se mostrando o sistema, que o sistema pode ser utilizado com segurança, e essa é uma questão importante, Roxane. Às vezes a gente tem um resultado que é maravilhoso, certo? Mas ele tem que produzir, certo, no final da linha, algo que seja seguro para os utilizadores, né? E isso é fundamental, e a nanotecnologia tem muito essa questão associada, né? Porque nós, na verdade, é uma tecnologia muito nova e nós ainda precisamos de muitos estudos. Mas voltando ao caso específico que eu estava me referindo, depois dessa fase, a coisa escapa do laboratório, ou seja, aí eu preciso do setor produtivo, certo? Que alguém que aposte, certo, nessa tecnologia. E é isso que a minha agência de inovação está fazendo, contatando a indústria farmacêutica para ver se existe interesse, né? Porque aí o nível de investimento passa a ser muito alto. Agora, para se chegar a essa fase, certo, da nanotoxicologia, nós ainda dependemos de muito dinheiro, certo, das agências de financiamento. E você sabe que nós estamos passando por sérias dificuldades na questão do financiamento da pesquisa científica no Brasil.
Sim.
Inclusive, a gente fica preocupado que grande parte desse trabalho são feitos por estudantes de pós-graduação e pós-docs e que estão, nesse momento, com as suas bolsas bastante ameaçadas. Então, o custo Brasil sempre é muito alto nessas coisas, né? Mas a gente acredita, certo, que nós vamos superar e depois vamos conversar com o sistema produtivo, uma vez que eu não preciso utilizar essas partículas única e exclusivamente para câncer. Todas as substâncias insolúveis, em princípio, poderiam ser acondicionadas nos poros dessa nanoestrutura.
Ou seja, as chances para outros tratamentos áreas e outras doenças.
Outras possibilidades, não. Inclusive em agricultura também.
Em agricultura também? Interessante.
Porque você teria a possibilidade, então, certo, de ministrar, certo, para as diferentes culturas esse material, e onde o adubo, certo, ou mesmo a substância que vai fazer o controle de pragas, certo, pode ser ministrada dessa maneira.
Tá aí, portanto, é bastante promissora, quer dizer, até o que se obteve até aqui, nós estamos falando de uma perspectiva, a pesquisa sempre fala de anos de estudos, né? Isso, o caminho é lento, mas progressivo, quer dizer, vai se obtendo os resultados para se avançar as etapas, é isso que interessa, né?
A ciência, na verdade, é acumulativa. Né?
Justamente.
Nós vamos acumulando conhecimento, e em alguns momentos fazemos a síntese de todo esse conhecimento, avançamos mais um pouco, né? Porque nós estamos trabalhando numa área que você não tem muita referência para você ficar comparando as coisas, porque nós estamos fazendo ciência nova. E toda ciência nova, ela precisa, certo, de muitos dados, né, para que você possa verificar as tendências, enfim, verificar como o sistema se comporta.
Mas, de toda forma, é uma mudança de paradigma, sem dúvida alguma, a nanociência, nanobiologia, nanotecnologia, o que ela pode trazer ainda de benefícios é incrível.
Na verdade, nós chamamos de nano-X, né?
Nano-X?
Porque são várias tecnologias, vários processos que estão sendo fortemente impactados pelas possibilidades. E não só pelas possibilidades, pelos próprios processos que utilizam a nanotecnologia.
Vamos continuar acompanhando a evolução deste estudo, desta pesquisa de impacto muito importante.
Agora, é importante, só me permite...
Claro, professor.
As pessoas ficam pensando que isso é para hoje, né? Não, isso não é para hoje. Na nossa perspectiva, se tudo correr bem, certo, teremos resultados em nível, assim, quase pré-produto, certo? Daqui a pelo menos 8 anos.
Incrível. Mas vamos acompanhando atentamente cada passo desta pesquisa da ciência. Eu agradeço muito a participação. Bate-papo aqui com o ouvinte do Jornal da USP, professor Oswaldo Luiz Alves, professor do Instituto de Química da Unicamp. Muito obrigada, professor.
Um bom dia a todos.
Bom dia.